Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que foi muito debatido pelos penalistas brasileiros nos anos 70 e 80 e que depois disso passou a integrar o sentido comum da dogmática penal no Brasil. Vamos falar sobre o finalismo. É claro que você já deve saber que uma das consequências mais relevantes do finalismo foi a mudança da classificação do dolo na estrutura do delito. A maioria dos manuais de direito penal contém uma expressão com mais ou menos o seguinte conteúdo: o finalismo retirou o dolo da culpabilidade e o colocou no tipo. Bem, de modo geral, isso é correto. Mas o que isso realmente significa? E, principalmente, por que isso ocorreu? Não é muito claro para muita gente. Por esse motivo, eu resolvi fazer esses vídeos para explicar como o finalismo surgiu, qual a sua base epistêmica e quais são as suas principais consequências na estrutura do delito. Eu espero que isso ajude a entender melhor o que é o finalismo. Eu não vou fazer uma análise crítica do finalismo, porque isso exigiria uma exposição bastante ampla. O meu objetivo é esclarecer o que é, fundamentalmente, essa concepção, como ela surgiu e como ela influenciou a estrutura do delito, especialmente na definição do conteúdo do dolo e também na classificação do dolo no conceito formal de delito, o fato típico, antijurídico e culpável. A primeira coisa que eu acho que é importante saber para compreender os motivos do surgimento do finalismo é considerar o contexto histórico em que ele surgiu. E para isso, é importante considerar como o conceito de delito se desenvolveu na história. O conceito formal de delito foi originalmente elaborado no final do século XVI por Tibério de Tiane. Esse conceito é aquele que nós usamos tanto na teoria como na prática jurídica. Ele é empregado no aprendizado do direito penal pelos professores, autores e alunos. E também na aplicação do direito penal pelos advogados, promotores e juízes. Esse conceito é composto pelos seguintes elementos: fato típico, antijurídico e culpável. Esse conceito foi bastante desenvolvido durante os séculos XVII e XVIII, e nesse desenvolvimento, os elementos do delito foram classificados em dois âmbitos: um objetivo e o outro subjetivo. Foi com base nessa lógica que, no final do século XIX, Liszt formulou o seu conceito de delito, o que representava a ideia predominante naquela época. O fato típico era composto pelos elementos objetivos do tipo e a culpabilidade era a categoria em que se analisavam os elementos subjetivos do tipo, isso é, o dolo e a culpa. A consequência disso é que na análise da tipicidade não seriam considerados os aspectos subjetivos componentes do dolo, como é o caso da vontade e da intenção. Todos os aspectos subjetivos eram considerados somente na culpabilidade. Além disso, para a configuração do dolo, era exigida a consciência da ilicitude. Isso porque o dolo era considerado como a intenção de cometer o delito. E para ter essa intenção, a de praticar um delito, o sujeito deveria saber que a conduta que ele estava praticando era um delito. Bem, essa estrutura foi questionada por alguns autores já no século XIX, com a indicação de algumas situações em que o sujeito somente poderia realizar uma conduta típica se ele tivesse uma intenção determinada. Isso começou a ser discutido muito antes do Wessel apresentar a sua proposta e deu origem à descoberta dos elementos subjetivos do tipo. Para acompanhar a exposição, é importante ter em mente que o primeiro escrito do Wessel sobre o finalismo foi publicado em 1939. Esse foi o ano em que começou a Segunda Guerra Mundial. Porém, já no início do século XIX, Stubel percebeu que para a classificação de um fato como insulto, é necessário considerar a finalidade do sujeito, isso é, a sua intenção ao proferir as palavras ofensivas. E efetivamente, se um sujeito disser para o outro seu ladrão, isso pode configurar uma injúria ou não, dependendo da intenção de quem fala. O sujeito pode dizer isso para um amigo íntimo, em tom de brincadeira, em um contexto irônico e sem a intenção de ofender. Mas também pode dizer isso a um desconhecido, em um contexto sério de uma discussão e com a intenção de ofender. Isso mostra que duas condutas podem ser objetivamente idênticas, mas os seus significados podem ser diferentes. E isso depende da intenção do sujeito. Isso também foi identificado depois por Werther e por Carrara. A partir dessa constatação, Dohna ampliou a abrangência dessa observação e definiu a conduta como uma vontade objetivada. Isso porque a vontade e a intenção do sujeito atribuem sentido ao seu comportamento. O significado da conduta depende da intenção do sujeito. E é sobre essa base, ou seja, com base nessa lógica, que depois o Weltzel vai desenvolver o finalismo. Mas vejam que o Dohna definiu a conduta como uma vontade objetivada em 1905, antes mesmo do início da Primeira Guerra Mundial. Além disso, e também antes do Weltzel apresentar a sua teoria finalista da conduta, o Hegler desenvolveu a categoria dos elementos subjetivos do tipo, em 1915, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial. Ele fez isso a partir da ideia de que o significado do fato, objetivamente considerado, depende do conteúdo da vontade do sujeito em alguns casos. Esses casos foram denominados por Hegler como delitos de tendência interna transcendentes. E os exemplos apresentados são também os crimes contra a honra e alguns delitos contra a liberdade sexual. Essa concepção de que é necessário considerar a intenção e a finalidade do sujeito para definir o sentido da conduta também foi adotada por Mayer e Sauer. E essa finalidade foi classificada por Metzger como um elemento subjetivo do tipo. Ou seja, nesses casos, a intenção do sujeito, que é o conteúdo do dolo, deveria ser considerada já na tipicidade, e não apenas na culpabilidade. Isso porque, sem a análise da intenção, não é possível saber se o fato é típico. E vejam que tudo isso foi feito antes do Weltzel apresentar a sua teoria. Então ele não partiu do nada para elaborar algo completamente inédito. Já se sabia que a intenção atribui significado à conduta e também já se sabia que o tipo contém elementos subjetivos. O que o Weltzel fez, basicamente, foi sistematizar essa ideia e indicar o fundamento filosófico dela. A partir disso, ele pôde desenvolver o seu sistema e estruturar o dolo no âmbito do tipo. No próximo vídeo, nós vamos ver como ele fez isso. O vídeo de hoje era só para mostrar a situação existente antes do Weltzel apresentar a sua teoria e para deixar claro que vários aspectos sistematizados pelo Weltzel já tinham sido abordados por outros autores. Até o próximo vídeo!